Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui, na Cultura 930.
Salve, salve, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e junto de Diogo da Silva, Diego Torres e Mig na operação de som, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Esse é o programa Vamos à Luta, na Dial 930M e também em toda a rede mundial de computadores, em todas as plataformas, para você que escuta a gente, seja lá onde for. Hoje o programa Vamos à Luta, nessa fantástica sexta-feira de sol na capital madrasta. Tenho um prazer magnânimo de estender seu tapete vermelho para alguém que vem locupletando ou ocupando, didaticamente falando, as fileiras daquelas pessoas que precisam ser ouvidas por um povo e uma representação. É quando você junta duas pautas importantes dentro do combate democrático que a gente vive com os fascistas ou neofascistas, ou o suco de uma própria hegemonia econômica que é um tanto atroz aos mais necessitados, que ela fala como uma bancada feminina, mas ela fala exatamente pela língua do povo. Eu estou dizendo de você, para vocês, para todo Curitiba, região metropolitana e todo o litoral, aos seus mais de 3 milhões de ouvidos que aqui nos escutam, eu tenho o prazer de receber a deputada Mabel Canto, que vem se posicionando de uma maneira integral aos nossos sentimentos. Seja bem-vinda, deputada Mabel Canto. Esse é o programa Vamos à Luta.
Tudo bem? Que prazer estar aqui conversando com você, com todos os ouvintes, os telespectadores aí da internet, Curitiba, região metropolitana e litoral. Que bom vê-lo, né? Quanto tempo, né, de... lá na Assembleia mesmo, né, Felipe?
Exatamente, Mabel é minha amiga de muitos e muitos anos, e aí é um orgulho danado estar numa posição dessa, abrindo os ouvidos, os microfones aí, nossos amplificadores para toda a cidade, para poder ouvir de você, minha amiga. Que orgulho estar te recebendo aqui, e ainda mais a posição da conduta e das escolhas que você tomou. Parabéns, é um prazer recebê-la.
Obrigada, Felipe. Alegria minha de estar conversando com você, né? Sei que você tem aí também feito um trabalho muito politizado, né? Defendendo aquilo que acredita, os interesses da população, principalmente a população mais carente, que é uma pauta que eu e a minha família na política defendemos, né? Há muito tempo. Sim. Né? A saudade também familiar que a gente tem, né, com teu pai, que sempre foi um companheiro nosso aqui de vida política e de vida pessoal. E tá aqui comigo também, até vou te mostrar aqui, ó. Vai entrar aqui junto só para mim te mostrar, tá? A vereadora Josi Canto aqui.
Olha! Boa tarde, vereadora, que prazer também estar junto.
Graças para vocês aí. Tá aqui, tá trabalhando comigo em agenda hoje.
Que eu legal.
Fica aqui. Dar um oi pro Felipe também.
Que legal. Poxa, Mabel, vou te chamar de Mabel, mas deputada Mabel Canto, é um orgulho estar recebendo, né? Além da amistosidade, da afinidade que a gente carrega aí durante o tempo, e o quanto eu sou fã do seu pai, Joselito Canto, que para mim é um ícone de liderança política de todas as pessoas que conheci na minha vida. E eu queria dizer para você que eu fiquei muito feliz quando nessa segunda-feira, em que se votava um projeto que tende a privatizar as escolas públicas, o ensino público aí de todo o nosso estado, eu ver você lá contundentemente, né, exacerbadamente, entusiasmadamente falando em prol da população e dizendo que aquilo você não concorda. E esse também é o pensamento do nosso programa, da nossa rádio. A gente tem essa, não é só da nossa rádio, a rádio é multicultural, mas aqui a gente tem a possibilidade de poder falar por que a gente acredita nessa coisa. E eu gostei muito de ver você dizendo não naquele projeto, que me parece que faz mal à população. Por que que você chegou nessa decisão, Mabel?
Felipe, toda vez que eu voto um projeto na Assembleia, eu realmente costumo conversar com as pessoas, né, que são atingidas e afetadas, né, por tudo aquilo que está sendo discutido. E aí, nesses últimos dias, porque o primeiro ponto que a gente tem que analisar nesse projeto da privatização das escolas foi que nós não tivemos discussão, né? O projeto chegou rapidamente na Assembleia, foi anunciado, se não me engano, foi na quarta-feira, e daí na segunda-feira ele foi protocolado. A gente teve ali praticamente uma semana, né, para analisar esse projeto. Eu até falei no meu discurso, o problema não é tanto a gente analisar aqui de forma rápida, né? A gente consegue fazer isso, evidentemente. Claro que a gente tem uma discussão maior, uma tramitação maior dentro das comissões pertinentes, porque aí você pode ouvir mais pessoas, né, e pode até trazer essas pessoas para dentro da Assembleia para essa discussão ficar melhor. Mas acho que o ponto principal é que nesse projeto não se discutiu com a comunidade escolar, não se discutiu com professores, não se discutiu com
eles
diretores.
Fizeram o contrário, né, Mabel?
Estão dizendo que agora vão discutir, né? Assim, não tem nexo isso, na verdade. Então, daí quando, né, quando foi anunciado, foi bem uma semana que eu já tinha agendas em vários colégios aqui de Ponta Grossa e da região. Uhum. E aí eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com vários diretores e vários professores. E assim, foi de forma unânime, todos foram contra o projeto, né? Me elencaram várias razões para ser contra o projeto, né? E, poxa, se eles, que são os afetados, estão dizendo não ao projeto, quem sou eu, né, para ir contra essas pessoas, que são as interessadas e que são as pessoas que têm propriedade para tratar sobre a temática educação, né? Porque eu acho que não há ninguém no mundo que possa falar mais de educação do que um professor. Seja ele de história, de português, de matemática, enfim, o professor, né, ele tem essa responsabilidade, mas ele tem, de fato, o seu lugar, né, o seu lugar de voz nesse sentido. E aí veio toda a discussão, aí a Assembleia era para receber, como sempre, ser aberta, né, porque a Assembleia é aberta às discussões, a Assembleia é a casa do povo, a Assembleia é a casa que todo mundo tem que entrar, todas as discussões elas têm que ser com o público, enfim, né. E aí naquele dia não, ninguém vai entrar. Aquilo causou uma situação complicada, né, a gente infelizmente viu a Assembleia acontecer a invasão, mas, assim, não estou legitimando, né, mas eu acho assim, infelizmente deram causa àquilo também.
Claro.
Quando aquilo se inflamou, eu acho que se inflamou de verdade o público, que estava muito tranquilo lá fora. Eu andei antes ali da sessão plenária, ali conversando com os professores, com o pessoal da PP. Tava todo mundo muito tranquilo, assim, né? Queria participar, evidentemente, da sessão, lutar pelos seus direitos, né? Tá no seu direito. E aí deu, né, tudo aquilo, a Assembleia acaba se retirando, né, da forma presencial, e aí, juntamente com os deputados de oposição e também com outros deputados, inclusive dois deputados que fazem parte da própria base de governo, nós decidimos, né, como nós iríamos votar contra o projeto, que nós ficaríamos em plenário, porque a população estava, né, as pessoas estavam lá para acompanhar aquela sessão, então era o mínimo que nós, enquanto parlamentares, podíamos fazer, é estar lá junto com eles.
Não, perfeito. E quando a gente vê que há uma, como disse, uma ocupação, uma invasão dessa parcela da sociedade, dos professores, é porque de fato os argumentos não foram convincentes, né, para dizer por que passaria essa proposta do governo do estado. E quais foram os argumentos que eles falaram? Você lembra de alguma coisa assim, deputada, que eles falaram, não, a gente precisa passar esse projeto por qual motivo? Qual que é o motivo que faz com que a escola pública, que detém um determinado valor, uma determinada fatia do orçamento, tenha que ser dispensada num valor muito maior para terceirizar o seu processo administrativo? Existe algum argumento, assim, que seja de fato interessante para a gente colocar a discussão?
Felipe, em nenhum momento a gente teve um argumento do governo que tivesse respaldo, de fato, né? Acho que foi tudo muito vago, apenas se dizia que isso era melhorar a educação, que com isso o diretor ele vai ter mais tempo para fazer a parte pedagógica, ele não vai precisar ficar fazendo essa parte burocrática. Ele não vai precisar trocar uma lâmpada mais, como se isso fosse um serviço absurdo, né? Como se ninguém fizesse isso dentro de casa, mas enfim. Então, assim, não teve nenhum argumento plausível, e aí, diante de todas essas manifestações que eu ouvi, né, diante dessa tramitação muito acelerada, e claro, né, assim, quando eu justifiquei o meu voto, claro, na tribuna, e eu falei da minha mãe, e de fato a minha mãe tinha me mandado aquela mensagem mesmo, né, naquele momento que ela me mandou, falou, filha, e aí como é que tá as coisas, como é que tá acontecendo? Sempre que tem uma falta do minha mãe acompanha, né, porque minha mãe foi professora, minha mãe ia também pros protestos, tudo, quando era mais nova, né, sim, é isso. E aí eu falei, não, aqui tá tudo certo, estamos eu e os deputados aqui da oposição votando, e ela falou, então força e coragem, né. Daí eu falei, pô, essas palavras da minha mãe eu preciso falar ali também. E é isso, né, a gente aprende que educação vem de casa, e minha mãe ensinou isso. Eu lembro da minha mãe, enquanto professora, trabalhando muito, mas sempre muito motivada, né, a fazer as coisas para os seus alunos. Lembro da minha mãe, porque eu nunca lembro o nome do aparelho. Sabe aquele aparelho que fazia as provas antigamente? Tinha um cheiro de álcool, acho que é. Eu nunca lembro o nome desse aparelho, porque antigamente não tinha xerox, né?
Mimeógrafo.
Isso aí, esse aí. Eu lembro da minha mãe fazendo prova, sabe? Né? Caquito, fazendo atividade, eu ajudava ela pequena. Assim, são lembranças bem. Minha mãe foi diretora de colégio lá no Sudoeste. Eu participava com ela.
Que vivida.
Enfim. Sabe? Então você vê que o valor está no professor. Não tem como você pensar em educação sem pensar no professor. E aí eu ouvi esses dias de um professor, ele falou assim, o ativo da educação é o professor. E ultimamente a gente não tem conversado com o ativo, né? A gente tem conversado com administradores, com não sei o quê, com não sei o quê, e tem esquecido de conversar com aquele que realmente é o que entende de educação. E mais do que isso, sabe, Felipe, eu tô vendo uma época, assim, a gente tá vivendo uma época em que tá se criminalizando o professor. Uhum. E eu acho absurdo isso, né? Chamar de arruaceiro, de vândalo, porque professor, né, não sei o que, assim. Então tá se criando uma atmosfera, assim, de que o professor, ele é um criminoso, que ele tá fazendo algo de errado dentro da sala de aula. Puxa vida, né? Que absurdo pensar numa coisa assim.
Pois é, se apoderou muito esse discurso, né, a partir do momento em que fala-se que a cultura é que o professor é esquerdista, que vai falar de história, de comunismo, de, sabe, é uma doutrinação ideológica da qual não existe dentro da realidade prática. A realidade prática que faz é que os professores do Estado, os lutadores, os batalhadores, que são todos os funcionários públicos do Estado, em especial a quem se dedica à pedagogia, à didática, à construção de uma responsabilidade sobre a faceta de um caráter de um ser humano, que são os professores do Estado, eles são vilipendiados ou eles são desprezados, são deixados de lado por uma relação de mercado. É só isso que a gente quer questionar, né? A gente não quer estar com a razão, a questão é sempre querer questionar. E daí quando o governador do estado faz uma faz um projeto a toque de caixa, né, para votação urgente desse processo, e colocando na mão ou na responsabilidade dos deputados estaduais, né, por fora das mãos invisíveis, que tudo acontece dentro dos poderes, isso faz com que a gente legitime tais atos de querer lutar pelos nossos. E é exatamente isso que eu vejo em você, Mabel, e vi na sua fala, dentro lá da Assembleia Legislativa, lá do plenário. Parabenizo muito você por isso.
Eu sou de uma época, Felipe, que o professor era, assim, exaltado, né? A gente tinha o professor como, nossa, uma autoestima, né? Estimava muitos professores, era uma
profissão... Né? Como um mártir, como, né? Algo a ser seguido, né?
Sim, justamente, né? E hoje em dia, daí você vê justamente as pessoas fazendo o contrário. E isso, infelizmente, é uma questão que está acontecendo da nossa sociedade, né? E a gente precisa frear isso urgentemente, porque você já pensou, se daqui a pouco, eu até vi um comentário hoje sobre isso, as pessoas estão fazendo tanto isso que está desmotivando as pessoas a serem professores, sim, né? E aí daqui a pouco vai chegar talvez um momento, né, não sei se daqui
que 20, não tem 30, mais assim, interesse, né?
Tem mais interesse em ser professor mesmo, isso, a gente não tem. A gente vai fazer o quê? Assim,
não é mais bonito, não, né, ser professor.
Quem vai ensinar? Claro que o ensino, ele é compartilhado com os pais, com a família, evidentemente que é, né? Isso é uma soma. Agora você não pode deixar o professor de vilão. Olha, eu vou te falar assim, eu na minha trajetória estudantil, desde criança até faculdade, eu tive professores que, enfim, tinham vários segmentos políticos diversificados, né? Nenhum deles em nenhum momento me influenciou favorável, contrariamente. Eu já tinha, né, o meu posicionamento, né, praticamente firmado, fui reafirmando ao longo da trajetória também estudantil e depois posteriormente de vida. Então, assim, esse é um discurso que não me cabe, né, de dizer que mesmo que o professor não pensar, seja ideologicamente, tal, se você não quer ser influenciado, você não vai ser. Ponto, né? Então a gente tem que parar com esse discurso realmente de criminalizar o professor, né?
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.